Salve. Parece que hoje ficou todo mundo com medo da chuva. Estão bem? Estão bem para hoje? E hoje, um pouco por causa das coisas que estão acontecendo e muito por causa do momento astrológico, não é? Vamos falar sobre materialidade, mundo material, não é? Vamos esquecer um pouco as coisas do espírito, por assim dizer. Sempre lembrando que não existe nada que não seja energia e sempre lembrando que não existe nada que não tenha a ver com o espírito, não é? Para não perdermos de vista que tudo que acontece na matéria é resultado de energia, de como vocês mobilizam energia, vocês. Ah, Romero, vocês, não nós, nós. Não, 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 vocês. No mundo material, vocês. Vocês. Porque toda vez que vocês falam, ah, oh, Deus, me ajuda, faz alguma coisa, vocês deveriam fazer diferente. Vocês deveriam falar, Deus, me ajuda, faz alguma coisa. Porque Deus, para vocês, na matéria, está aqui. Não está em outro lugar, hein? Nem adianta procurar. Deus, na matéria, está dentro de cada um de vocês, porque cada um de vocês é uma manifestação divina e deveria ser capaz de lidar com as suas próprias energias mobilizadas. Deveria. Então, é por isso que, ah, mas Romero, eu não serei ouvido se eu ficar. Oh, me ajuda! Claro! Nossa, você é muito ouvido. Muitíssimo ouvido. Só que não podemos fazer nada por vocês. A não ser enviar bênçãos de graça. Ou seja, energia cósmica para que vocês possam, com essa energia cósmica, esse acréscimo, esse quantum de energia cósmica que será mobilizado pelo seu pedido, pelo seu desejo de ser ajudado, para que com esse quantum a mais de energia cósmica vocês possam fazer alguma coisa. Mas sabe o que acontece na maior parte das vezes? Vocês pedem, me ajuda! E nós, claro, vamos aqui enviar mais energia cósmica. Porque energia cósmica, pessoal, está caindo sobre a cabeça de vocês a todo momento, a todo instante, o tempo todo, direto. Vocês pensam que vocês são alimentados pela energia dos alimentos, mas não é verdade. A energia dos alimentos alimenta apenas a entidade física, a entidade psíquica, ou seja, seu corpo emocional e seu corpo mental são movidos à energia cósmica. De tal sorte que se vocês estiverem em um ambiente muito harmonizado, coisa difícil de acontecer, se vocês estiverem em um ambiente muito sutil, coisa difícil de acontecer, porque o ambiente não é. Ah, então vou para o Himalaia. Lá eu vou ter um bom ambiente, um ambiente sutil. Não, 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 não. Você vai levar densidade para o Himalaia, está bem? Ambiente sutil começa dentro de você e se expande para fora numa espiral de harmonia e equilíbrio. Se você estiver nesse ambiente que você mesmo criou, com uma vibração sutilizada, você pode viver de luz solar no momento do amanhecer, um pouco de água, um pouquinho de mel e alguma coisa cítrica. Uma fruta cítrica. Mas para isso, pessoal, é preciso você estar muito sutilizado. Você deverá ter sutilizado o seu mental, para que seu emocional comece a se sutilizar e essa sutilização chegue ao corpo físico, de tal maneira que o corpo físico não se necessite de mais nenhuma coisa. Estou falando isso já para eliminar essas ilusões de que eu posso amanhã começar a viver de luz. Para viver de luz é preciso ter relações tão sutis que não exige de você energia densa. Então, já vamos eliminar esse pequeno problema, achando que basta eu querer estalar os dedos, que eu virarei um sujeito muito sutil. Não, não. Para virar um sujeito muito sutil, você primeiro precisa se ver com todas as suas questões kármicas, harmonizar-se com tudo e com todos, criar ao seu redor uma espiral de energia sutil, vibração sutil. Aí sim você pode pensar em fazer essas coisas. Está bem? Mas hoje nós não vamos falar de sutileza, hoje nós vamos falar de densidade, bastante densidade. Por quê? Para começar, como todos já sabem, vem acompanhando junto comigo há um certo tempo, hoje, oh, que coisa maravilhosa, estamos entrando nos 30 dias de Gêmeos, não é? Para lembrar um pouquinho a questão do ano astrológico, que eu não vou mais ficar dando uma palestra inteira sobre a questão astrológica, mas sempre vale a pena lembrar. Estamos entrando em Gêmeos. O que significa mesmo para quem já conhece isso, entrar em Gêmeos? Nós estamos entrando no primeiro ar do ano. E o que ar significa? Ouvir os feedbacks. Em Áries, vocês começaram um projeto novo. Em Touro, vocês deveriam, não sei se fizeram, mas deveriam, uns sim, outros não, se dedicar muito ao seu projeto, sem ouvir opiniões, não é? Eu não quero ouvir, porque Touro é assim mesmo. Touro não vou ouvir nada, não quero opiniões, não quero que ninguém se meta no que eu estou fazendo, não é? Territorialista, mas é isso mesmo, o primeiro signo de Terra. Se vocês não se aviarem e não colocarem energia no que vocês estão fazendo, vocês vão perder um momento astrológico importante. Então, se em Touro vocês fizeram isso, em Gêmeos, que já não é mais Touro, hein? Gêmeos gosta de opiniões diferentes, Gêmeos gosta de ouvir, Gêmeos gosta de ser levado a pensar. Então, em Gêmeos você escuta os feedbacks todos. Se em Touro você falou, não quero ouvir nada, porque estou concentrado em fazer acontecer, em plantar as sementes da coisa que eu decidi que eu vou fazer, em Gêmeos você precisa de estampar os ouvidos e ouvir. E aí, como já falei para vocês, não é ouvir qualquer opinião de qualquer um que passa pela rua. É ouvir os feedbacks dos interlocutores qualificados, ou seja, aqueles que a opinião você respeita, aqueles que vale a pena ouvir, as autoridades no assunto no qual você está, que você resolveu se relacionar, as pessoas que serão impactadas pelo seu projeto. Não, não é ouvir opiniões de quem não está sabendo de nada, porque é fácil, né? É fácil conseguir um elogio de alguém que não conhece as nossas tendências destrutivas, não é? É fácil ouvir opiniões de uma pessoa que não acompanhou nada, que só olha por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento, olha e fala, ah, que lindo. Não, interlocutores qualificados. E interlocutores qualificados são aqueles que você elegeu como interlocutores qualificados e aqueles que têm autoridade sobre aquilo que você está fazendo. Então, quem é aluno deve ouvir os professores. Quem trabalha em uma grande empresa deve ouvir os seus chefes todos. Quem está em um grupo de trabalho deve ouvir todos os participantes do grupo a respeito de como vai o seu projeto. De preferência, deve pedir isso, porque assim, conheço muitas pessoas que dizem assim: Ah, Romero, mas ninguém me fala nada. Bela maneira de escapar. Hã? Bela maneira de não ouvir comentário nenhum, bela maneira de escapulir, de ter que reformular o seu projeto. Então, em Gêmeos, é importante pedir feedback, receber feedback, mas nem precisa pedir, viu? Esse período é um período em que, mesmo que você não queira, você ouvirá muitos feedbacks. É só ver o que está acontecendo no seu país agora, não é? Acredito que Temer não tenha pedido nenhum feedback. Não é? Então, Esse é o período de ouvir, esse é o período de considerar todas as opiniões, esse é o período de parar e pensar, esse é o período de ver no que é necessário fazer mudanças. Mudanças não são fáceis, então, para isso, porque mudanças não são fáceis, e vai ser preciso pensar nelas, é que tem todo um mês de água a seguir. Para vocês chorarem bastante, espernearem bastante, acharem super ruim, que vão ter que fazer mudanças, mas em Leão, pessoal, todo mundo vai ter que fazer uma adaptação no seu projeto. É assim que funciona. Câncer, o símbolo da interdependência, não gosta de ser interdependente, gosta de se fechar numa caixa, numa casca. E ficar ali. Mas câncer é o símbolo da interdependência. Então, vocês este mês vão ouvir todos os feedbacks. Em câncer, vocês vão pensar e chorar bastante. Podem ficar amuados no cantinho, com um bico desse tamanho, como sóia aos cancerianos que, não, que estão insatisfeitos fazer. Mas em Leão, vocês vão ter que fazer as mudanças. Vale para todos os seres humanos que estão neste planeta, não interessa se no hemisfério norte ou no hemisfério sul, e todos terão que tomar as suas decisões no sentido de mudar, se querem que os projetos avancem. Bom, ao falar sobre isso e eu falar de ouvir feedback, temos que falar um pouco do momento que vocês estão vivendo agora. Para dizer a vocês que o momento que está sendo vivido não deveria alterar em nada o curso dos seus projetos, em coisa nenhuma. Porque o que está acontecendo faz parte do que precisa acontecer para que esta humanidade chegue à Idade de Ouro. Pessoal, vocês estão em Kaliuga, vocês estão se vendo com todos os negatividades que vocês geraram nos últimos 12 mil anos. Então, isso que está acontecendo, não está acontecendo só aqui, está acontecendo no planeta inteiro, é para que vocês voltem a uma idade de ouro. Para voltar a essa idade de ouro, tudo vai ter que vir à superfície. Tudo vai ter que ser modificado. Vocês começaram a ver, porque muita coisa foi. Vocês foram impedidos de ver por uma manipulação mental, porque esta é uma idade mental. Esta é uma idade em que vocês são influenciados não pelo material, não pelo emocional, mas pelo mental. Ideologias, conceitos, às vezes religiosos. Conceitos, preconceitos, contra-preconceitos, contra-conceitos, tudo o que você possa imaginar, no sentido de fazer vocês mudarem de opinião a respeito de como deve ser a vida de vocês. Cada um de vocês tem escrito em seu coração as leis que regem o universo. Não é difícil saber o que é correto. Basta estar em equilíbrio, harmonizarem-se com tudo e com todos, e respeitar aquelas sete regrinhas do Caibalion. Não é complicado. Não é nem um pouco complicado. Então, se vocês se harmonizarem com tudo e com todos, já estarão ótimos, perfeitos, não precisa nada. Harmonia. Harmonia é o seguinte: qualquer que seja a situação, nem para mim, nem para você, vamos chegar a um consenso no meio. Tem que ser bom para todos, pelo menos bom para todos que a gente conhece. E quando eu falo bom para todos, alguns de vocês vão dizer: ah, Romero, mas assim fica difícil. Porque então eu vou ter que ver o que é bom para todo mundo. Não, considere as pessoas envolvidas na situação. Apenas isso e vocês estarão fazendo o melhor para todos. mas queiram em seus corações atingir até mesmo aqueles que vocês não conhecem, aqueles que serão influenciados pela situação, mesmo que não conheçam vocês. Mas queiram isso no seu coração, não é preciso fazer um plebiscito, não é? Não, apenas leve em consideração as pessoas que estão envolvidas na situação e desejem a partir de estabelecer uma harmonia com essas pessoas, atingir a todos aqueles que você nem conhece. E isso vai acontecer porque é isso que acontece. Nada, coisa nenhuma que vocês fazem, nem arrancar um pelo da sua sobrancelha, afeta só você. Está bem? Vocês têm aí, até fizeram um filminho sobre isso, né? Efeito borboleta? É, pessoal. É assim que funciona. E aí, você acha mesmo que você pode pisar na bola em termos de harmonia e equilíbrio e não acontecer nada com você depois? Ah, você vai colher as consequências disso. Você pode pensar, não, imagina. Tudo sob controle. Olha, essa pequena frase, tudo sob controle, trouxe muita dor de cabeça para muita gente, está bom? Então, olha, nada está sob controle. Coisa alguma está sob controle. A única coisa que você pode ter sob controle é você mesmo. Você mesmo, suas decisões, onde está seu gravador, onde está seu telefone celular, não é? Onde está seu carro? Onde está sua consciência? Onde está seu ego? E onde está seu inconsciente? Se você tiver esses. Deixa o carro, o celular e o gravador de lado. Pensa só. Onde está seu inconsciente? Como é que está seu inconsciente? Como está seu ego? Como está seu cérebro físico? E como está sua consciência? Já é bastante coisa para controlar, hein, pessoal? Levando em consideração que no seu inconsciente tem uma multidão. Aí vocês acham que as coisas vão ficar bem se vocês controlarem os outros? Não vai ficar. Vocês vão perder um caminhão de energia. A energia que vocês deveriam colocar nos seus projetos, vocês perderão ao tentarem controlar o círculo não se passa de outras pessoas, ou seja, o mundo de outras pessoas. Então, controlem o seu. Esse é um conselho muito importante nesse momento. Porque nesse momento vocês estão achando, a grande maioria de vocês está achando, que se convencer o outro de que isso daqui é correto, vocês estão fazendo um benefício enorme para a humanidade. Não estão. Não estão porque esse é o momento onde é impossível você saber o que é correto fora de você. Vocês só conseguem saber o que é correto em você. Então, seja qual for a religião que você professe, estou falando isso porque nos próximos meses vocês verão o que essa questão pode fazer com os seres humanos. Seja qual for a religião que vocês professem, seja qual for a ideologia que vocês professem, seja qual for o partido que vocês são simpatizantes, seja qual for a filosofia que vocês achem mais maravilhosa, vocês devem guardar isso para vocês. Está bem? E, de preferência, em se tratando de qual corrente filosófica você considera mais adequada, então faça uma coisa com isso, pratique. E não fique falando. Pratique. Você acha que Nazareno ficou tão conhecido pelas palavras que ele proferia? Não, crianças. O Nazareno ficou conhecido pelas ações que ele realizava e por elas foi morto. Não foi pelas suas palavras. Tanto é assim que suas palavras só foram codificadas muito depois e, de que maneira, hein? Puxa vida. Não vamos nem entrar nesse mérito, senão teríamos que fazer uma revisão nos evangelhos todos, os apócrifos e os não apócrifos. O Nazareno não estava interessado nisso. O Nazareno estava interessado em viver de forma a que aqueles que estavam ao redor deles entendessem como se deve viver na matéria de uma maneira harmoniosa, sem sofrimento. O Nazareno não sofria, pessoal, nem mesmo quando ele estava na cruz. Porque quando você aceita algo que está acontecendo com você, como consequência dos seus atos anteriores, você não sofre. Seja lá o que for, para o bem ou para o mal, se você aceita o que está acontecendo com você, como consequência de suas escolhas, você não sofre. Você fala, é. Quem mandou eu colocar todo o meu dinheiro na poupança? Agora o governo veio e levou tudo. Coisas que podem acontecer. Pessoal, não se assustem. Isso não é uma profecia. Hein? Se fosse uma profecia, eu diria para vocês claramente: pessoal, tirem todo o seu dinheiro da poupança. Agora. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo: vivam aquilo que vocês acreditam como filosofia, como maneira de viver. Está na hora, pessoal. Está na hora de parar de dizer para os outros: olha, eu faço bem, não olha quem, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Olha que bonitas palavras de Zaratustra. Não, viva as palavras de Zaratustra e deixe de dizer aos outros como eles devem viver as suas próprias vidas. Parem já com isso. E isso eu estou falando, de fato, vai fazer diferença. Deixar ou não dinheiro na poupança não é importante, mas isso é importante. E comecem a fazer isso já. Ontem. Está bom? Porque isso é o que vai ser importante daqui para frente. Quando eu falo daqui para frente, não estou falando em 2024. Estou falando em segunda-feira, 22 de maio de 2017. Está bem? É. E, por favor, parem de dizer aos outros como viverem suas vidas. Imediatamente, façam isso. Façam isso porque vocês, só por causa dessa pequena coisa, terão energia para colocar nos seus próprios projetos de vida. E esse mês vocês precisarão ter essa energia, porque vocês serão criticados. Puxa vida, é o mês da crítica. Vocês serão criticados de novo no segundo ar, e serão criticados de novo no terceiro ar. Mas vamos deixar as críticas do segundo e do terceiro ar para quando ele chegar. Agora vocês estão no primeiro ar, então vocês serão criticados e vocês devem ouvir sem reclamar, porque em Leão vocês mostrarão pelas atitudes o que essas críticas fizeram a vocês, de bem e de mal. Ah, você me falou aquilo no dia 22 de maio? Eu mudei. Ah, mas está ruim agora. Ficou muito ruim. Bom, mas você falou para mim que não estava bom. Eu mudei. Agora, a mudança é você que decide fazer nisso do jeito que você quiser. Alguém pode lhe dizer: não gosto de você com os cabelos pintados de vermelho. Você escuta. Claro, não gostou, né? Tudo bem. Guarda, não reclama, não fala nada. Ei, Leon, talvez você queira pintar os seus cabelos de mais vermelho ainda. Significa que você não ouviu a crítica? Não. Significa que você ouviu muito mais gente dizendo: fica ótimo vermelho. E como você gosta dos cabelos vermelhos, quanto mais gente disser que seu cabelo vermelho está ótimo, mais você vai querer de vermelho. Aí chega em Leão, alguém fala: nossa, a mesma pessoa que fez a crítica, nossa. Aí você fala: é, Você falou que não ficava bom. Eu fui ouvir as outras pessoas e descobri que elas adoram meu cabelo vermelho. E aí, como eu também gosto do meu cabelo vermelho, eu decidi deixá-lo mais vermelho ainda. Entenderam como é? Ouvir críticas não é satisfazer as pessoas que deram as opiniões. Ouvir críticas significa pensar, avaliar, levar em consideração. Levar em consideração é uma coisa importante. Porque ao levar em consideração, pode ser que essa crítica fortaleça a sua tomada de posição na direção inversamente proporcional. Por isso que é bom. Agora, se vocês se recusarem a ouvir críticas, jamais vocês chegarão a esse fortalecimento da sua posição. Sabe, é importante isso. E isso é muito importante neste momento. Mas por que que é importante em Gêmeos e não é importante em Touro? Porque ninguém pode criticar uma coisa que ainda não está nem realizada. Então você precisa de um tempo sem ouvir críticas para fazer aquilo que você acha que deve ser e só então poder ouvir uma crítica em cima de alguma coisa que você efetivamente realizou. Enquanto está no papel ou na sua cabeça, não deve ser compartilhado. É, pessoal, não deve ser compartilhado, a menos que seja um projeto grupal. Por que, pessoal, que não deve ser compartilhado? Porque a hora em que você está gestando algo, você não deve estar aberto para influências de toda a ordem. Senão, não é mais seu. Senão, nunca será seu. Senão, você não vai saber a distância entre o que é o seu projeto pessoal e o que é uma miscelânea de coisas que foi modificado para cima e para baixo, enquanto você ainda estava pensando. É por isso que tem pessoas que dizem: faz silêncio sobre o que você está gestando aí dentro. Não compartilha isso com outras pessoas, não. A menos que seja um projeto coletivo. Estão falando isso? Senão, isso dá pano para manga. Se for um projeto coletivo, obviamente vai ter que ser gestado por todos. Mas se é um projeto pessoal, guardem silêncio sobre isso até que vocês comecem a realizar. Quando vocês começarem a realizar, não ouçam críticas. Enquanto eu estou fazendo um bolo, se alguém estiver do meu lado falando: põe mais fermento, não, agora põe mais açúcar, não, agora põe mais farinha, não, é só vai para colocar um ovo. Atrapalha ou ajuda esse negócio? Então, por favor, tenham esse bom senso. Mas agora não é mais hora. Agora, aqueles de vocês que ainda estão gestando um projeto, se vocês ainda estão gestando o projeto, se vocês não aproveitaram um touro para fazer isso, vocês vão ter que começar. Gestem. Não falei nada para ninguém. Em Leão, comecem a realizar. Porque se vocês começarem a realizar em Leão, em Libra, vocês ouvirão os feedbacks. Segundo ar. Ainda há tempo. Ainda há tempo, mas quem está começando um projeto agora perdeu o grande impulso do primeiro sol, do primeiro fogo, e vai ter que lidar com isso. E vai ter que rever tudo no próximo ano e fazer um pouco melhor. Não adianta. Se você vai começar um projeto agora, saiba que o próximo ano não vai poder ser dedicado a um projeto totalmente novo. Vocês terão que aproveitar o primeiro fogo do ano que vem para colocar ordem em tudo e permanecer com o projeto mais um ano para ele ficar bom. Leis que regem a realização na matéria, e por isso que eu estou falando tanto disso. Bom, uma vez resolvido a questão de Gêmeos, e é isso. E esse é um mês em que vocês vão ter. Vocês só não, não é? Vocês e todo mundo, como vocês estão vendo, vão ter que ouvir os feedbacks, vão ter que aproveitar a Câncer para dar uma bela olhada nisso. Podem chorar, podem espernear, podem ficar no cantinho com o bico, mas em Leon vão ter que dar um jeito de se colocar de novo em marcha com modificações no projeto original bastante significativas. E quanto mais significativas forem as modificações, creiam, no final do ano, em Capricórnio, quando vocês avaliarem tudo, vocês terão que agradecer essas pessoas que deram opiniões, mesmo que não tenham sido boas, porque elas serviram para levar as coisas a uma boa conclusão. Está bem? Câncer. Se Câncer é o símbolo da interdependência, Gêmeos é o seu contrário. Em Gêmeos, todo mundo quer ser dono de si, quer ser livre, quer invadir o território do outro. Não por nada, é porque é raro, não é? Você perde a percepção de que você, dos limites do seu próprio mundo. Perde essa percepção. É por isso que você vai ouvir feedbacks. O outro perdeu a percepção do território dele e vai dar opiniões no seu. Você também vai estar do mesmo jeito. Então, olha só. Quando eu falo assim, vocês vão ouvir críticas, feedbacks, é isso, é aquilo, todo mundo, ah, meu Deus do céu. Mas ninguém percebe que também estará dando críticas e fazendo feedbacks nos projetos dos demais. Então, do mesmo jeito que vocês não querem receber feedbacks muito agressivos, nem muito difíceis, sejam amorosos nos feedbacks que vocês vão dar para as outras pessoas. Entendam que vocês só estão dando esses feedbacks. Não é assim, vou dar feedback. Chegou o dia 21 de maio. A partir de hoje, estarei dando feedbacks para todos. Não, vocês vão ter a propensão de fazer isso e nem sentirão que estão fazendo isso. Entendem? Não é assim. Então, prestem atenção, porque talvez vocês metam a colher no mingau do outro, não é? Sem serem os interlocutores qualificados deles. Entenderam, não é? Olha, eu vou te dizer uma coisa, hein? Não gostei disso aí. Vira para lá. Não faz assim, não. Assim estará. E quando você vê, você já falou. Não vai ter jeito, vocês já vão falar. Apenas peço que vocês prestem bastante atenção em como vocês vão fazer isso, porque o problema é sempre como. Quem me conhece há muito tempo sabe, não é? Não, não está certo nem está errado. Como foi que você fez? Como foi que você fez? Como foi que você fez? Você pode fazer tudo, todos vocês podem fazer tudo. O que interessa é como vocês fazem. Não é o quê, não é por quê. A grande pergunta na matéria não é onde, não é quando, não é porquê, não é de onde vim, para onde vou. É como. Como? Porque existem muitas formas de fazer uma coisa. E só uma é a forma sátvica. Ou seja, só uma é a forma mais harmoniosa e mais equilibrada. Só uma. Há mais. Existem muitas formas que podem ser harmoniosas e equilibradas, umas mais, outras menos, outras mais ou menos, mas uma delas é a forma mais harmoniosa de lidar com a situação. Aí, vamos lá. Ah, mas Romero, como é que eu vou saber, hein? Meu Deus do céu. Porque normalmente, para toda situação, vocês têm duas alternativas. Vocês acham? Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Não é assim? Ou eu caso, ou eu compro uma bicicleta. Não é? Só que não. Só que existem muitas alternativas entre um caso e um compro uma bicicleta. Muitas alternativas. Posso comprar uma passagem para a Groenlândia, eu posso resolver criar esquilos no meu quintal, eu posso querer virar um catador de latas, eu posso muitas coisas, não é? Entre casar e comprar uma bicicleta. Então, quando vocês olham para uma situação e só veem duas alternativas, vocês podem ter certeza de que não é isso. Que bom, não é? Porque nós temos então muitas outras opções. Acontece que essas outras opções estão fora da sua visão e só estarão dentro da sua percepção se vocês fizerem aquele negócio que vocês já sabem o que é: prática espiritual. Por quê? Porque é preciso cultivar um mínimo patamar de equilíbrio para alcançar a parte do cérebro de vocês que tem essas outras opções. A parte desse cérebro se chama mental superior. Não está no mundo material. É uma parte de vocês que não está manifestada na matéria. Quando eu comecei esta palestra falando para vocês sobre sutileza e densidade, é por causa disso. Vocês podem lidar com o denso e estarem sediados no sutil. O que é estar sediado no sutil? É a mesma coisa que um empresário que no Brasil tem 1.000 empresas, mas a sede dele fica na Dinamarca. Não é? É quando a coisa fica preta, ele corre para a Dinamarca. Sediados no sutil. Sediados no sutil significa: eu lido com o denso, eu estou no denso, eu conheço o denso, eu não tenho nenhum problema com o denso, mas eu estou sediado no sutil. Eu volto para esse lugar sempre que eu quero olhar para as coisas com um pouco de tranquilidade. E para ir estar sediado no sutil significa ter alguma prática espiritual com ritmo e constância. Não precisa viver no sutil, deitado nas almofadas do sutil. Não, nem é um bom negócio. Porque eu conheço gente que se enrolou muito, deitando sobre os louros da sutileza e se esquecendo que tem que lidar todos os dias com o denso. E perdeu a condição de reconhecer o denso como uma parte do universo que existe. Colocou o denso para o lado de fora do seu mundo, como se pudesse fazer isso. E não é possível. Vocês estão na matéria. Vocês estão aqui para lidar com o denso. Vocês assumiram um compromisso com lidar com o denso e transformar o denso em uma coisa um pouco mais sutil. É isso que vocês estão fazendo aqui. É assim que vocês geram a energia que move o universo. Não é ficando refugiada no castelo dourado da sutileza, quando ainda dentro de vocês persiste um conteúdo kármico cheio de densidades. Está bom? Então não é isso. Mas é possível sediar-se no sutil e ir para ele. Com quanto mais ritmo e constância você fizer isso, melhor é. Porque assim, eu moro no Brasil, minhas empresas estão no Brasil, minha sede é na Dinamarca. De 3 em 3 meses eu vou na Dinamarca, converso com os dinamarqueses, fico um pouco mais calmo, traço estratégias de sobrevivência para minhas empresas no Brasil, volto aqui, faço o que dá para fazer aqui, porque aqui não é a Dinamarca. Mas eu tenho um lugar onde eu penso com um pouco de mais de clareza, onde eu tenho alguns recursos extras para lidar com isso, e com isso tudo vai bem. É mais ou menos assim. Não estou dizendo que não se possa ter a sede no Brasil, hein, gente? É só um exemplo. Está bem? Não é isso. Mas, se vocês estão sediados no sutil e enfrentam a partir de uma visão do sutil a densidade, vocês conseguem fazer com que o denso se torne cada vez mais sutil. Até o ponto em que a densidade não vai atrapalhar vocês e se transformará num recurso. É, pessoal? Porque se o Criado Ser Supremo quisesse que o denso não existisse, ele eliminaria o denso do universo. Não é? Mas ele não eliminou. Porque essa é a nossa tarefa, a tarefa dos humanos, a tarefa de quem está no denso. Transformar, transmutar o denso em sutil, e é assim que vocês cumprem sua missão na matéria, que é gerar a energia que move o universo. A máquina que produz energia, que mantém o universo acontecendo, chama-se transformar o denso em sutil. Chama-se transformar as suas questões kármicas em qualidades, suas tendências negativas destrutivas em qualidades, em recursos com os quais você lida com o mundo material. Vale a pena fazer uma palestra sobre o mundo material por causa disso. Porque há aqueles que desprezam o sutil, o denso, e acham que o sutil é mais importante que o denso, e desprezam a materialidade, e desprezam a vida na matéria, e não sabem o que estão fazendo. Porque é impossível viver na matéria desprezando o mundo material e não querendo se relacionar com o denso. Isso está dentro de vocês. Olhem em volta, olhem a natureza. Existe certo e errado na natureza? Existe bonito e feio na natureza? Existem contrários na natureza? Existe dualidade na natureza? Não existe, né? Porque a natureza está fora da dualidade. Sabe quem está dentro da dualidade? Vocês. Vocês estão somente vocês, ninguém mais além de vocês, só vocês. Vocês são os impulsionadores da máquina que gera a energia que move o universo. A natureza não gera a energia que move o universo. A natureza gera a energia que vocês consomem. É para isso que ela existe. Vocês precisam da natureza e criaram essa natureza do jeito que ela é, foram vocês que criaram. Vocês, como espíritos imortais manifestados na matéria, antes de se manifestarem na matéria, decidiram exatamente ponto por ponto como seria esse universo, esse mundo material no qual vocês estão inseridos. Cada pedra, cada grão de poeira, cada grão de areia das praias, cada animal, cada planta, cada plâncton, cada bactéria, cada vírus. Vocês decidiram como ia ser, porque vocês precisam de tudo isso. Não há nada que existe na natureza que vocês não precisam. E foram vocês que criaram. E vocês criaram assim. Tanto foram vocês que criaram que quando vocês tiram a função do negócio, o negócio desaparece. Que coisa, não é? Como que o Criado Ser Supremo deixa isso acontecer? Ah, porque vocês são parte do Criado Ser Supremo e ele lhes deu esse aval. Podem fazer. Mas vocês vão habitar o que mesmo, aquele planeta chamado Terra? Como é que vocês vão fazer lá? Ah, a gente pensou em fazer assim. Pode fazer. Pode fazer à vontade. Mas se responsabiliza por isso também. Então, quando as coisas não vão bem aqui, não adianta gritar para os Elohim para eles resolverem a questão. Os Elohim são os senhores da forma. Eles pegaram os seus planos e transformaram no que o mundo material é. Mas não vou reclamar com eles, porque eles fizeram de acordo com o planejamento de vocês. É como alguém que vai reclamar com o arquiteto que a casa é daquele jeito, o arquiteto vai mostrar uma planta. Aqui, ó. Você quis assim. Ah, mas eu não gostei dessa coluna. Bom, retira, mas eu não me responsabilizo pelas consequências. Eu não posso mexer nesse projeto. Quando você me entregou esse projeto, eu fiz do jeito que você me mandou fazer. Então não adianta esbravejar para Cassiopeia, para Arcturus, para nenhum dos senhores da forma, para que eles revejam isso. Vocês vão ter que lidar com isso. É, lidar com isso significa aceitar. Sim, minha responsabilidade. Eu demoli essa coluna. Agora o telhado está fazendo assim. E vamos ter que construir, reconstruir essa coluna outra vez nesse lugar. Vai dar um bocado de trabalho, porque não podemos ficar sem ela, porque sem ela o telhado faz assim. É nessa situação que vocês estão com relação à natureza. Como que vocês resolvem isso? Chamem de novo os senhores da forma e contratem novamente os mesmos pedreiros que são os elementais. Conversem com eles e digam: Olha, Pedreiro, nós queremos aquilo de novo, como estava lá no começo. E aí pode ser que vocês escutem dos elementais. Ah, é? Então vocês vão ter que parar de fazer assim, parar de fazer assim, parar de fazer assim, do mesmo jeito que os pedreiros diriam. Ah, é? Você vai querer que eu ponha essa coluna de novo nesse lugar? Então vocês vão ter que se mudar dessa casa, ficar 6 meses morando num hotel, até que a gente resolva isso. Depois você volta para cá. É mais ou menos assim. Então, vocês querem um planeta ótimo? Vocês terão que dar aos elementais um jeito de deixar o planeta ótimo. Ou seja, vão ter que parar de fazer algumas bobagens que vocês fazem, utilizar algumas energias que vocês utilizam, fazer alguns ajustes na vida particular de vocês para que isso aconteça. Como que vocês vão fazer isso? Fazendo um grande movimento pela internet para conseguir isso? Não! Vocês vão fazer isso, cada um fazendo na sua casa, na sua vida. Isso vai levar 3 mil anos, mas daqui a 3 mil anos vocês estarão ótimos. Vocês já sabem disso, eu falo isso o tempo todo. Mas é que vocês não ligam as coisas. Quando eu estou falando, vocês têm um projeto, precisam levar o projeto, precisam conduzir o projeto. Para isso, vocês precisarão ter a sede no sutil, para de lá ver as opções que vocês têm de ação. Estou falando disso também. Estou falando que para você fazer uma prática espiritual com ritmo e constância, você precisa entender que há muita coisa no mundo para mudar, mas que não adianta você ficar aflito com as coisas que tem do lado de fora para mudar, porque é trabalhando em você mesmo e na sua própria vida é que você vai conseguir um resultado. Ah, mas eu aqui na minha casa, não consumindo mais isso, aquilo, e tomando atitudes harmoniosas com as pessoas e com o sistema todo e com a natureza, vou conseguir uma grande mudança? É assim que se consegue. E vocês têm um grande exemplo no Maratma. O Maratma conseguiu uma grande coisa partindo de uma atitude pessoal que mudou a maneira como as coisas estavam. Ele não queria que as coisas fossem daquele jeito. Ele começou a agir da maneira que ele achava que tinha que agir para não compactuar com aquilo que ele não concordava. E as coisas aconteceram, um após outro. Primeiro acharam muito estranho. E depois começaram a ver sentido. Aí perguntavam para ele: por que você está fazendo isso? Aí ele falava: estou fazendo isso por isso, por isso, por isso. Esse é o grande marketing que vocês devem fazer em suas vidas. Por que você está fazendo assim? Estou fazendo por isso, por isso, por isso, por isso. Mas não usem a lista de argumentos que vocês viram um outro usar em algum lugar. Usem a sua lista de argumentos. A sua lista de argumentos pessoal. Não comprem listas de argumento em nenhum lugar. Criem as suas listas de argumento, porque, bom, se você está fazendo assim, você deve ter um motivo. E se alguém lhe perguntar por que você está fazendo assim, você tem que ter os seus motivos pessoais. E é em cima dos seus motivos pessoais que vocês convencerão as pessoas. E vocês não precisam convencer as pessoas, porque não é do convencimento que a mudança é feita. A mudança é feita por energia. Você muda uma coisa aqui, essa energia se expande, muda, lembra? Você está sutil aqui, você vai sutilizando ao redor, você vai contaminando com sutileza a densidade. Contaminando, sabe? Porque, olha, pessoal, contágio, contaminação não funciona só no aspecto negativo, destrutivo, não, é um fenômeno. Do mesmo jeito que eu consigo que funciona para o lado negativo, também funciona para o lado positivo. É um fenômeno que acontece. Vocês estão continuamente sendo bombardeados por uma série de influências, já que tem tantas influências, eu posso também ter as minhas. já que todos podem influenciar pela publicidade, pela propaganda e por todas essas coisas que existem, que eu nem vou falar nisso, senão teria que fazer uma palestra só sobre as influências mentais que vocês sofrem. Mas se todos podem, descaradamente, dizer a vocês como vocês vão levar as suas vidas, vocês podem perfeitamente levar as suas vidas de uma maneira um pouco diferente e, quando alguém perguntar, vocês dizerem por quê. Nada demais. Todos vocês são Deus em ação. Todos vocês podem perfeitamente fazer isso. E lidar, gostaria, porque falei nisso, e esse é o motivo de eu estar falando tudo isso para vocês, então vamos lá. Por que eu estou falando disso para vocês? Para que vocês não cometam o engano de desprezar a densidade. Porque é desprezando a densidade que vocês se afundam nela até aqui. Preciso falar alguma coisa sobre esse assunto? Não, né? Vocês dizem, bobagem. Não, eu não me meto com isso, vivo isso daqui. Eu não quero. Não quero ter nada a ver com isso. Não existe, eu não tenho nada a ver com isso. Então, é de ignorar a densidade e achar que você é um colibri que está num balão de gás sobrevoando a densidade, que vocês são pegos, mergulhados até aqui nela. Então, vocês estão vivendo num mundo denso. Vocês podem almejar a sutileza. Vocês podem transformar a densidade em sutileza. Mas para isso, vocês terão que construir uma sede no sutil e continuar a lidar com o denso, com esta visão que vocês conseguem quando estão em sua sede no sutil. O que significa isso? Que vocês precisam cultivar o hábito de meditar. Só isso. Vocês precisam cultivar o hábito de visitar as outras dependências de vocês que estão fora da dualidade. Vocês precisam ligar os fios que conectam vocês a Deus em vocês, porque Ele sabe como fazer as coisas. Se vocês se conectam com Deus que existe em vocês, vocês saberão perfeitamente como lidar com qualquer situação da maneira mais sutil que for possível lidar com ela. Mas se vocês não fizerem isso, vocês podem ficar achando que vocês estão vivendo no sutil. Não, eu sou sutil, porque eu visto branco, porque eu não como carne, porque eu não entro em contato com nenhuma dessas coisas, porque eu tiro o sapato quando eu entro na minha casa. Pessoal, tudo isso sem prática espiritual é nada, zero. Não vai funcionar. Quando vocês acordarem um dia pela manhã, estarão com o sutil até aqui, entrando pelas frestas do seu lindo mundinho espiritualizado. Está bom? Está bem? Porque está cheio de pessoas mergulhadas no denso até aqui, achando que estão fora do alcance da densidade. E não estão. Então, é um aviso para vocês todos. Só se tem uma sede no sutil cultivando o hábito da meditação. Como que vocês vão fazer isso? Vocês já sabem. Yoga. Tai Chi Chuan. Uma luta marcial. Ah, mas eu não consigo. Então rezem. Rezem todos os dias. Mas não é rezar querendo que o milagre aconteça. Porque a oração é uma fórmula mágica que produz um equilíbrio a partir do qual vocês poderão fazer o resto. E não inventem orações, por favor. Hein, pessoal? Não, é rezo do meu jeito. Não, não rezo do seu jeito. Eu vou explicar por quê. Tem um motivo. Você quer conversar com Deus? Pode conversar à vontade. Senta. Mulher que me empresta o corpo tem. Conversas, conversas e conversas com Deus. Ela fica lá, bom, então, que... ah, não sei, porque Deus, por favor, isso daqui parece que não dá para fazer. Mas ela não confunde isso com oração, não. Ela faz isso porque ela gosta. Mas ela reza e faz as práticas espirituais dela e então os mantras dela. Porque são duas coisas diferentes. Uma é você se sentir tão íntimo com Deus que você pode sentar e tomar um guaraná com ele. Ótimo. Que beleza. Uma maravilha. Outra é você pegar práticas quando você está em desequilíbrio, lançar mão de práticas que colocam você em equilíbrio imediatamente para você continuar batendo papinho com Deus sossegado. São duas coisas diferentes. Uma é, então, seus mantras, suas orações, de preferência orações tradicionais, consagradas pelo uso. Agora vou explicar. Já expliquei, mas explico de novo. Você inventa uma oraçãozinha, vai levar milênios para ter a força de um Salve Rainha, de um Ave Maria, de um Asatomá, de um Gayatri Mantra ou de um Mahamantra. Porque sabe o que é? É da entonação que nasce a força. Não, não é Deus que faz a oração ter uma força, que consagra a oração e fala, é isso. Ou não é o Papa, não é o Bispo, não é um guru. Não, 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 não. O que dá para a oração a força que ela tem são vocês com suas repetições. Ritmo e constância, repetindo. 109 Gayatri. Com 109 Gayatri, você pode se transformar de um perdulário numa pessoa que usa bem o seu dinheiro. Com 109 Gayatri, você pode, todos os dias, né? Não é 109 um dia só e depois esquece que o Gayatri existe. Com 109 Gayatri, todos os dias, você pode virar de um sujeito que não chega pontualmente nunca em um sujeito pontual. Com 109 Gayatri, você pode ser transformado de uma pessoa que não presta atenção nas necessidades dos outros em alguém que presta atenção na necessidade dos outros. Ou seja, o Gayatri coloca você na linha, seja lá qual for o aspecto no qual você não está na linha. Que linha é essa? Ah, é? Vai me colocar na linha? Mas que linha é essa? Porque todos vocês são reagentes a colocar você na linha. Coloca você em sátua. Quer uma linha melhor do que essa? Sátua. Sabe o que é sátua? Vamos fazer o que deve ser feito. Isso é sátua. Eu vou de novo explicar a historinha do Gita, não é? Que vocês todos já conhecem. Acho que sim, não é? O sujeito está no meio de uma batalha, assim que começa o Gita. O sujeito está. Só todo armado até os dentes, numa quadriga. Sabe o que é uma quadriga, né? Quatro cavalos. Com Krishna sentado do lado dele, e ele fala assim: Ah, meu Deus, acho que eu não quero lutar. E aí Krishna fala para ele: O quê? Não, agora, filhote, você vai lutar. Por quê? Porque você está numa quadriga armado até os dentes, você escolheu isso, você escolheu esse lado, você escolheu, você escolheu, você escolheu. E agora a única coisa que deve ser feita é lutar. Ah, mas eu vou matar meus parentes. Bom, ninguém morre, sabe? Esse negócio de morrer é uma bobagem. Você mata, mora, pode ser que você mora. Mas agora, filhote, você está nessa situação. Entende? Então, os mantras e todas as orações de qualquer religião, não importa de qual religião, pode ser um ponto de Umbanda, não interessa. Faça as suas orações para voltar ao equilíbrio e, no equilíbrio, voltar a fazer uma prática que conduza você à meditação. Porque é na meditação que você vai ter uma sede no sutil. E com uma sede no sutil, crianças, vocês saberão sempre o que fazer, não importa quem está no governo, não importa nada, vai ficar tudo bem com vocês, vocês saberão agir das menores às maiores coisas, não se perderão, não cairão nas armadilhas do ego e estarão tranquilos, não ficarão auto-obsediados e tudo ficará bem. Então, agora vamos falar do próximo assunto. Que é bom. Quando eu comecei essa palestra, eu falei para vocês: vocês parem de controlar os outros, porque vocês já têm bastante coisa para controlar, não é? Como está o tempo? Como? Não? Não estou falando das precipitações atmosféricas. Temos tempo. Temos tempo, não é? Então vamos lá. Que negócio é esse de que eu tenho muitas coisas para controlar? Eu falei para vocês. Vocês têm um inconsciente? Vamos tentar falar no jargão dos seguidores do Dr. Freud. Só para agradar você, Murilo. É assim, Murilo e eu temos um problema. Quero dizer, eu tenho um problema. É assim, vamos falar do jeito certo para que vocês entendam. Vocês têm um inconsciente para controlar, e aí sim, isso é responsabilidade de vocês. Vocês têm um ego para controlar, que é uma estratégia de sobrevivência que vocês formularam até os 2 anos de idade. Vocês têm o cérebro físico para controlar, e ele é que quer controlar você. E você tem a consciência que é a única coisa que você deveria ouvir para tomar uma decisão. Mas a consciência nem todos vocês têm. Alguns de vocês ainda precisam montar o kit da consciência. Alguns de vocês têm isso guardado numa caixinha dentro de vocês, ainda não abriram para ver como funciona. Então vamos lá. O que é o inconsciente? Inconsciente é onde vivem as personalidades das vidas anteriores. Então você tem lá no inconsciente alguém que foi um portador de espada? Nem todos, mas a grande maioria. Um portador de espada, alguém que usou magia negra, alguém que foi mulher e submisso, alguém que foi homem e dominou todo mundo, alguém que foi um grande legislador, alguém que foi um grande médico, enfim. E não é três ou quatro, não, pessoal. Vocês são um fluxo energético que vivem eternamente, que não tem começo nem fim. E as experiências que vocês têm como humanos neste orbe chamado Terra e em outros são inúmeras. Mas aí, quando vocês escolheram o tema kármico, porque o karma é temático, sabe? O karma é como o enredo de uma escola de samba. Vai para cima e para baixo e volta sempre para o mesmo lugar. É, assim. Não sou eu que estou rindo, não. É a mulher que me empresta a cor que acha graça. Bom, então, é temático. Temático. Você escolhe. Eu e a riqueza. Eu e a doença. Eu e eu mesmo. Eu e um criado ser supremo. Eu e a magia. Eu e qualquer, eu e o amor, eu e as experiências com sexo, ou, enfim, vocês têm um tema. E tudo gira ao redor, vai lá longe e volta para o tema, vai lá longe e volta para o tema, temático. Bom, então, as personalidades que habitam o seu inconsciente são as personalidades que vocês tiveram que têm a ver com esse tema. Tudo que tem a ver com. Vamos lá, plagiando Joãozinho 30 com miséria. E vai por aí afora, tudo que tem a ver com poder, tudo que tem a ver com amor. E todas as vidas onde vocês estiverem tiveram grandes desequilíbrios com algum aspecto do tema, estarão povoando o seu inconsciente. Estarão povoando e querendo aqueles 10 segundos de fama. Aqueles 10 segundos em que serão percebidos no aqui e agora. Então vocês estão lá com uma questão para resolver. Tenho que me separar. Tenho que pedir o divórcio. Não estou conseguindo viver junto. Não estou conseguindo. Como é que eu faço isso? Aí vem uma ideia para você. Ah, eu digo que vou comprar cigarro e nunca mais volto. Pode ter certeza que se você tiver muita vontade de comprar cigarros e nunca mais voltar, isso vem, você já fez isso em uma outra vida. Você resolveu a situação assim. Você foi comprar cigarros e nunca mais voltou. Se tem uma outra, você está lá pensando, como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Como é que... E alguém diz, e você se percebe pensando, ah, eu que estou certo, a pessoa está errada, então tem que ser do meu jeito. Alguém já fez isso em uma outra vida. E normalmente todas as soluções que você pensa para solucionar uma questão, elas vêm quanto mais depressa, quanto mais alguém que você já foi utilizou essa solução antes. Por isso que é aquela coisa que a vovó fala, conta até 10. É importante. É importante porque você não deve ceder a nenhum impulso, porque todos os impulsos vêm do inconsciente. O que você deve fazer então? Aí vocês vão falar para mim, pensar. Eu vou falar, ainda não é uma boa ideia. Por quê? Porque o cérebro físico de vocês é maníaco em sobrevivência. Então, ele vai apontar para você a saída que garante para você um lugar melhor na luta pela sobrevivência. Não vai aconselhar a coisa sátuica. Vai aconselhar você a coisa que mantém você vivo por mais tempo e em melhores condições. Então, pensar também. Pode ajudar, porque entre tomar uma atitude impulsiva e pensar, pensar é um pouco melhor, mas ainda não é. Aí você está lá pensando e você e de algum lugar em você vem uma informação assim: não, o melhor para mim é fazer isso. Eu quero fazer isso. E tem que ser desse jeito. Ego. O ego busca a satisfação imediata, usa as estratégias que já deram certo antes. O ego vai buscar no fichário grande. Quando foi que a gente teve esse embate? Ah, foi aqui. Como foi que a gente agiu? A gente agiu assim. Ele lê a ficha. Olha, para se separar, você vai ter que fazer assim, assim, assim. Porque é isso que deu certo da última vez, de todas as vezes que a gente fez, deu, tá aqui. Todas as vezes que a gente fez, deu certo. Porque o ego está atrás de satisfação de seus caprichos. E também não é isso. E aí, para resolver tudo, é preciso estar em um lugar onde você possa ter uma visão de conjunto. E perceber como é que a coisa pode ser resolvida sem essas interferências. E esse lugar é no mental superior. O mental superior não recebe propina, ele não está interessado em favorecer nenhuma empresa, ele está querendo apenas o melhor para todos. Ele segue as ordens do eu superior completamente, ele conhece a sua missão, ele está apto, tem todas as informações para tomar uma decisão baseada no melhor para todos. Mas para chegar lá, é preciso ter essa prática espiritual com ritmo e constância. Quer dizer, o elevador que leva você para o mental superior deve sempre estar no térreo e vazio, e com energia elétrica funcionando para toda vez que você quiser entrar, você ir ao mental superior, ter uma conversinha, voltar com a solução e aplicar a solução na matéria. E mais, você vai chegar com a solução, ela é ótima, e seu cérebro físico vai dizer assim, ah, meu Deus, mas isso daqui pode colocar pode nos colocar em risco. Aí o ego vai dizer, não é assim que a gente faz. O inconsciente vai falar, seu fraco, seu covarde, não é assim, eu não quero que seja desse jeito. E você vai ter que dizer, nós vamos fazer isso, porque isso é sátuico. Entendeu por que não dá para você controlar a vida dos outros? Imagina você tendo que fazer isso o tempo todo. Se você perder energia controlando a vida dos outros, como é que você vai ter energia para encabeçar esse processo de negociação constante com todas as partes de você mesmo e chegar a boas soluções? De jeito nenhum você vai conseguir isso. Porque ao invés de fazer isso, você está com um grande abacaxi nas mãos e você está tentando descascar o abacaxi do vizinho, da sua filha, do seu pai, de não sei quem, e o seu abacaxi está esperando para ser resolvido e você não descasca o seu abacaxi. Você não descascou o seu abacaxi, você não está pronto para descascar abacaxi de ninguém. Entenderam? Aí alguém de vocês vai falar assim, mas Romero, isso não é egoísmo? Aí eu vou dizer para vocês, não. Egoísmo é o que o seu ego quer fazer. Egoísmo é ceder a caprichos. Isso é autocentramento. Esse é o nome disso. E isso conduz ao sucesso, à prosperidade, à saúde física, emocional e mental e à felicidade. Pronto. Mas vocês estão vendo que o negócio não é fácil. Vocês estão vendo que não é assim. Basta rezar para o anjo da guarda, acender uma vela e esperar que a coisa aconteça. Não, pessoal, tem um trabalho grande para fazer consigo mesmo, para que vocês produzam seus próprios milagres. Quando Nazareno ia fazer um milagre, ele primeiro respondia aquelas três perguntinhas que a gente tem que responder. Posso, devo, quero fazer um milagre? Posso fazer um milagre? Devo fazer um milagre? Porque pode ser que eu faça esse milagre e seja prejudicial para essa pessoa esse milagre. Quero fazer esse milagre? Então vou fazer um milagre. Ele sempre usava umas coisas, pegava uma terra, cuspia, passava no olho do sujeito, né? Ele fazia uns negócios. Então, o nome disso se chama mobilização de energia em cima da situação. Quando ele estava lá na festa, ele pediu, penche esses jarros de água aí. Quando ele estava lá na montanha, ninguém tinha o que comer, ele pega todos esses pães e esses peixes, traz aqui. Ele partia da situação do aqui e agora, em cima da situação do aqui e agora, e mobilizava energia para conseguir o melhor para todos. Então, milagres se fazem assim. Milagres se fazem partindo da situação existente. Ele podia ter precipitado caviar. Não é bem isso, não é? É pão e peixe. É isso que esse pessoal come. A gente já tem aqui um pouco. A gente vai só aumentar isso para dar para todo mundo. Não vamos fazer nem mais nem menos. Não começou a cair peixe na cabeça das pessoas, nem começou a sair pão de debaixo da terra. O sujeito estava paralítico lá, ele falou, vamos lá, levanta. Levanta. Está conseguindo ficar em pé? Estou, que milagre. Agora desmonta a sua cama. Desmonta. Põe embaixo do braço e vai para a sua casa. Não é? Não era assim que ele fazia? Nos milagres do Nazareno não existiam nenhum efeitos especiais, nem pirotécnicos. Era apenas o que precisava ser feito naquele momento. Vocês podem o tempo todo produzir milagres. Não precisa sair faísquinhas, não precisa fazer coraçõezinhos dourados, não precisa nada. Vocês podem fazer pequenos milagres a cada novo momento. Mas não dá para fazer milagres sem ter uma constante negociação com todas essas partes de vocês e sem ter um acesso direto ao seu mental superior a partir dessa coisinha que se chama meditação. Eu sempre falo em meditação e às vezes me fica uma sensação de que vocês não têm a menor ideia do que eu estou falando. Então vamos lá. Não, Romero, eu medito. Eu sento, faço assim, e tento esvaziar a minha cabeça. Sinto muito, isso não é meditação. Ou então, não, Romero, eu medito. Eu sento, fico bem quietinho e começo a ver umas coisas, uns negócios. Me transporto para um mundo magnífico. Não, isso também não é meditar. Eu vou dizer a vocês como vocês têm certeza que vocês meditaram. Quando vocês meditam, voltam com uma solução nas mãos. E olham para o mundo ao redor e ficam tranquilos. E olham e falam, isso tudo tem solução. Se vocês meditaram, viram lindos unicórnios brancos, fontes de água rosa, e voltaram e ficam irritados com a primeira coisa que aparece na vida de vocês, vocês não meditaram coisa nenhuma, vocês fugiram para o mundo da carochinha. Hã? Porque meditar não é isso. Meditar é eu conscientemente verifico qual é o meu estado energético, por isso que tem tudo a ver com respiração, e busco um estado além onde eu me encontre com maior equilíbrio, que é no mental superior, onde eu tenho certeza que o equilíbrio está. Eu vou em direção às partes de mim que não são influenciadas pela dualidade. Mas olha só, se você sentar, se eu falar agora para todos vocês, vamos meditar. Podia, não é? Agora? Vamos todos aqui meditar. Não vai dar, porque nós não temos tempo suficiente para cada um de vocês chegar a um estado em que vocês sabem como é que está seu corpo físico, como está seu corpo emocional, como está seu corpo mental. Porque vocês precisam primeiro se apropriar de como estão as partes físicas de vocês, as partes do mundo material, não físicas, mas as partes de vocês que estão no mundo material, para então poder ir ao encontro das partes sutis de vocês. Por um simples motivo, porque quando vocês não fazem isso, essas partes de vocês que não foram incluídas no processo serão os obstáculos para vocês atingirem isso. E é por isso, e só por isso, que o yoga, o tai chi e as lutas marciais levam vocês ao estado de meditação sem esforço, porque incluem corpo físico nisso. Porque quando o corpo físico não é incluído nisso, é assim, vocês sentam para meditar e começam. É ou não é, pessoal? O corpo físico detesta ser alijado dos processos. De vocês é o que mais quer ficar na matéria, o que mais gosta da matéria, o que mais sente prazer em estar na matéria. Você acha mesmo que ele vai deixar você ir para não sei onde, fazer alguma coisa, não sei, só se você der uma paulada nele. Tomando alguma coisa que o faça dormir, não é? Mas aí não dá para meditar. Deu para entender que tem que incluir o corpo físico? O corpo físico tem que se sentir incluído nisso. E de preferência, beneficiado. E aí o yoga, o tai chi, as lutas marciais trazem benefício para o corpo físico. Aí o corpo físico fala, ah, que beleza. E aí ele deixa você em paz para procurar saber como está o seu corpo emocional. Como estão suas emoções? Porque suas emoções, se forem ignoradas, também serão um obstáculo. Então, elas precisam ser compreendidas. Não é mudar a sua emoção, porque ninguém muda seu estado emocional. Para mudar o estado emocional, precisa mudar os pensamentos. Porque o estado emocional é a consequência, o reflexo do que você pensa no seu corpo emocional. Você pensa, cria uma vibração, essa vibração muda a sua respiração mudada interfere no seu chakra das emoções, aí o seu corpo emocional começa a vibrar diferente por causa disso. Então não dá para você falar, vou ficar alegre. Ou como muitas pessoas fazem, não fica triste. Sabe qual é o correto fazer? É falar, você está triste? Chora. Vem aqui. Chora. Chora. Pode chorar. A pessoa vai chorar daqui a pouco, a pessoa não sabe nem mais por que está chorando. Porque o corpo emocional precisa se manifestar. Precisa ter condições de se manifestar. Até mesmo a raiva precisa ser colocada para fora. Se você começar um processo de irritação e colocar para fora, claro, de uma maneira que não destrua nada, vai passar. Se você segurar isso, isso vai crescer dentro de você até que uma hora você arrebenta uma coisa. Né? Todos vocês já passaram por processo de raiva. Mas se você coloca para fora, e de preferência para a pessoa que provocou a sua raiva, é... Olha, estou com raiva de você por isso. Procede? Ah, me desculpa, não sabia que você tinha ficado com tanta raiva assim. Puxa vida, vamos consertar isso. Ou, ah, é? Você está com raiva? Eu não tenho nada a ver com isso. Seja o que for, você deu a essa energia, a essa mobilização energética, o endereço certo. Voltando para o yoga. Você está lá meditando, com muita raiva. Como é que você vai meditar assim? Você primeiro precisa entrar em contato com essa raiva. Procurar no mental. Quais são os pensamentos que me fazem ter essa raiva? Vou lá. Ah, eu pensei que acho que essa pessoa está puxando o meu tapete. Eu só acho. Eu não tenho certeza. Mas só de achar eu já estou com raiva. Que tal eu ir lá, pego meu celular, fulano, para a meditação aqui. Fulano, olha, você fez isso assim, 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 qual era a sua intenção? Você estava achando o quê? Você já está achando que eu sou bobo? Eu percebi tudo. Ah, não, não era isso, ó, eu queria isso, isso, isso. Assim. Ah, é? Ah, que alívio, puxa vida, agora estou me sentindo bem melhor. Volto para a meditação. Ah, mas eu não tenho condição de fazer isso. Eu não tenho condição de fazer isso, mas eu reconheço. Esse pensamento gera em mim esta emoção. Esta emoção vai para o meu corpo físico, pode virar uma crise de fígado. Uma crise no sistema baço, pâncreas, fígado. Mas não é isso. Isso a gente resolve depois com um pouco de boldo. A gente está meditando. Vamos meditar. Resolvi, estou com raiva, a raiva me afeta, minha boca fica magra, eu tenho um bocado de coisas. É isso que está acontecendo comigo. Este descanso está acontecendo comigo. Vamos continuar respirando e vamos buscar um lugar onde eu encontre uma solução para isso. Vamos buscar Deus em mim, que sabe de tudo, que sabe como resolver isso, que vai encontrar uma solução. Vamos respirando e buscando esse lugar em mim, esse lugar sutil, onde eu vou entender isso da maneira mais adequada que eu conseguir. Uma hora, em algum momento, você vai olhar para a situação e falar, ah, é só uma coisa que está me acontecendo. Eu posso fazer isso. O que eu faço com isso? Posso fazer isso. Eu também posso fazer assim. O que é mais adequado aqui? Vamos ver. Respira mais, se entrega mais, fica mais tranquilo. E uma hora de todas as opções que você tem, são muitas, viu, pessoal? para qualquer sim e não, existe uma infinidade de talvez que são ótimos. O que acontece com vocês é que quando vocês optam por uma coisa que no estado meditativo parece maravilhosa, e é maravilhosa. Quando vocês voltam da meditação com isso e trazem para o aqui agora, me diz, eu encontrei a solução. Ah, estou tão tranquilo com isso, agora eu sei o que fazer. E aí o cérebro físico fala. E isso vai nos colocar em uma situação muito difícil. E aí o ego fala, nós não fazemos assim. E aí é que você tem que decidir se você quer fazer algo novo, criativo, que você nunca fez antes. Uma nova solução para velhos problemas, porque são velhos problemas. Karma é temático. Então são velhos problemas. Uma nova solução? Vocês adoram usar coisas novas, roupas novas, carro novo, celular novo, não gostam? Por que vocês não gostam de uma opção nova? Que é isso que o mental superior de vocês está falando? Não. Vocês falam, e é mesmo, né? Eu não faço assim. Ninguém vai entender nada. As pessoas vão achar que eu sou maluco. Logo eu, aquela pessoa que agia assim, 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 agora vai agir assim, sei lá. E aí vocês deixam de fazer. Então, não é só meditar, é ter a coragem de tentar o novo, porque é isso que o mental superior oferece para vocês. O novo. O novo em folha. Aquilo que nunca foi vivido antes. Aquilo que nunca foi experimentado antes. E acontece uma coisa fabulosa com quem tem essa coragem. Você, a despeito do que o ego diz, do que o cérebro físico diz, do que o inconsciente pode estar dizendo, a despeito de tudo isso, você faz o novo. Você desmonta o esqueminha. Inconsciente, consciente, racional. Você desmonta o esquema. Inconsciente, ego, racional. E da próxima vez que você fizer isso, você vai encontrar menor resistência. Cada vez menor resistência. Cada vez menor resistência. E as soluções serão cada vez mais criativas. As pessoas olharão para você e dirão: Nossa, Rosângela, que coisa fantástica você está propondo agora. E um dia, e não demora muito, eu garanto para vocês que em menos de um ano, se vocês fizerem isso, vai chegar uma hora em que você está enrascado, o ego está sem saber o que fazer, o cérebro físico orando, que deu um ratinho, sabe como é, né? O que a gente faz? O que a gente faz? E agora? E agora? E agora? Não é? Assim mesmo, um ratinho, numa gaiola. E uma hora, o cérebro físico para e fala assim. Vamos meditar. Precisamos nos trancar no banheiro agora. Vamos lá, porque não vai dar para sair disso sem meditação. É isso que acontece. As pessoas que alcançaram a paz interior. Mais uma coisa para falar sobre a paz interior. Quando eu falo assim, as pessoas que alcançaram a paz interior, todo mundo fala. Ah, eu quero isso, como se isso fosse um terreno na praia. A paz interior pode ser alcançada e perdida a todo instante. Então, é um terreno na praia que você precisa pagar o boleto todo mês, senão você perde o terreno na praia. Então é assim. A paz interior pode ser alcançada e mantida com prática espiritual, com ritmo e constância. E busca de estado meditativo a todo instante. Agora, deixa eu dizer para vocês: o estado meditativo pode ser mantido ininterruptamente, com algumas falhas de vez em quando, porque às vezes acontece. Mas assim como vocês têm luz elétrica o tempo todo e podem acender todos os interruptores e a luz está lá, a menos que tenha acontecido algum grande desastre. A paz interior pode ser algo que vocês têm o tempo todo, bastando ligar o interruptorzinho, falar, vamos aqui nos aquietar, e a paz interior virá no mesmo momento. É uma questão de cultivar uma prática espiritual qualquer, com ritmo e constância, e buscar o estado meditativo. E o estado meditativo vocês já sabem como é. Ah, eu não faço yoga, ah, eu não faço tai chi, ah, eu não faço nenhuma luta marcial. Ocupe-se de alguma coisa. Repetitivo? Pode ser nadar, pode ser correr, pode ser fazer uma coisa com as mãos. E tente prestar atenção na sua respiração. Prestar atenção na respiração, não é mudar a respiração. Presta atenção, como eu estou respirando, o que é que eu estou sentindo, como é que eu estou pensando. Sabendo, meus pensamentos produzem esse estado emocional e esse estado emocional produz essa respiração. Ao chegar nisso, viaje para dentro, busque dentro de você aquele lugar onde a presença divina está e onde ela vê as coisas sem a dualidade. Pronto. É mais difícil? É. Mas se você quer saber, Francesco? Francesco. Francesco, hein? Por que que eu falo Francesco, hein? Porque havia um grande desequilíbrio em Francesco antes de ele encontrar o equilíbrio. Sabe como ele conseguiu o equilíbrio? Trabalhando com as mãos. Ocupando-se o tempo todo numa tarefa bem automática e física, que era construir as paredes. Não era de uma capela, não, hein? Era de um lugar onde viver. Porque ele foi banido da comunidade onde ele estava. Não por causa da santidade dele, mas pelos acessos de desequilíbrio. A santidade ele conquistou muito depois, um dia depois do outro, produzindo estado meditativo a partir de prática física. E não era prática física como Kung Fu, era carregar pedras. Mas ele carregou tantas pedras e ficou sozinho por tanto tempo que ele conseguiu uma boa conexão. Quando ele conseguiu uma boa conexão, todos os problemas dele estavam resolvidos, porque ele sabia o que fazer. Ele não era guiado por algo fora dele. Ele era guiado pelo espírito imortal dele, que se propôs essa tarefa. Ele a cumpriu. Qual era a tarefa mesmo? Emergir consciente de um mar de desequilíbrio tão grande que poderia tê-lo destruído. Por isso que ele é chamado louco de Deus. O estado de desequilíbrio que ele estava era muito grande. Entendam isso. Entendam. O Francesco conseguiu assim. Ele não sabia nem o que era yoga. Mas vocês têm o yoga. Francesco não tinha. Ele está aí. É só ir lá e fazer. Qual é o problema? Né? Então, façam isso. Isso daqui não é um comercial de yoga. Acontece que qualquer um de vocês aqui que queira experimentar vai obter bons resultados desde que aceitam os 3 primeiros meses de negação, que é isso mesmo. Nos 3 primeiros meses é difícil, depois fica tranquilo. Não quer fazer yoga? Faça o que eu lhe disse, mas não adianta buscar meditação sem colocar o corpo físico dentro disso. O corpo físico tem que estar ciente que tem um papel e é o primeiro que deve receber atenção. O primeiro que deve receber atenção. Se o corpo físico não receber atenção primeiramente, ele vai ser o maior obstáculo que vocês terão para alcançar a conexão com as partes mais sutis de vocês. Acho que eu falei tudo. Que horas são? 25 minutos? Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma prática. Não é? Podem ficar sossegados que eu não vou levar vocês a nenhum lugar. Todo mundo vai ficar aqui. E depois da prática, eu gostaria que vocês compartilhassem, porque normalmente a gente faz as práticas muito no final e a gente não tem tempo para compartilhar nada. E dessa vez eu gostaria que vocês compartilhassem alguma coisa. Primeira coisa, então, queridos, cada vez que a gente faz uma prática, onde há intenção de nos conectar com outras dimensões, nós precisamos buscar uma boa posição física. Ou seja, tentem deixar seus corpos confortáveis de alguma maneira. De alguma maneira. Então, vamos fazer exatamente como eu disse. Vamos prestar atenção na nossa respiração. Prestem atenção como o ar entra e como o ar sai. Apenas isso. E quanto mais vocês deixarem o ar entrar e sair do jeito que ele quiser, melhor será. Agora eu vou pedir a vocês para prestarem atenção no corpo físico. Verifiquem que lugares do seu corpo físico, que regiões do seu corpo físico não estão confortáveis, estão tensas, doloridas. Onde é que dói? Onde é que está tenso? Onde é que vocês têm dificuldades no corpo físico? Prestem atenção no corpo físico como se ele fosse a coisa mais importante da vida de vocês agora. Prestem atenção nele. Seu corpo físico é carente de atenção. Descubram essas regiões, inspirem levando o ar até o lugar onde não está bem e solte o ar pela boca, deixando sair a tensão. Se há muitos lugares, vá a um de cada vez, sem pressa. Inspira lá o ar onde está o incômodo e solta o ar, deixando sair o incômodo. A tensão, a dor, o desconforto. Inspira, leva o ar até o local, solta o ar pela boca, deixando sair o desconforto, a dor ou a tensão. Um ponto de cada vez. Inspirando, levando o ar até o ponto. Soltando o ar pela boca, deixando sair a tensão. Agora, prestem atenção no seu plexo. Sabem onde é o plexo, não é? Quatro dedos acima do umbigo. uma faixa em cima do boca do estômago, antes do começo das costelas. Essa região é o plexo solar. Preste atenção, inspirem, leve o ar até essa região. E soltem, deixando sair as tensões emocionais. Todo tipo de tensão emocional. Vocês não vão se livrar da emoção, vocês vão se livrar da tensão que ela cria no complexo bioenergético de vocês. Inspira. Leva o ar até o plexo e solta o ar, deixando sair a tensão na emoção. A emoção é bem-vinda. A tensão que ela provoca não é necessária. A emoção, seja lá qual for, ela é bem-vinda. Então, inspira, leva o ar até o plexo, solta, deixando sair a tensão. Você pode continuar sentindo a emoção sem provocar tensão. E se você não souber que emoção é essa, não tem importância. Apenas livre-se da tensão, soltando o ar pela boca. Você vai sentir que seus ombros caem um pouco. Esse é o efeito que faz livrar-se da tensão emocional. Deixe os ombros caírem. Agora, vamos prestar atenção no chakra frontal, bem no meio da testa. Vamos levar o ar até lá. E vamos soltar o ar pela boca, deixando sair toda a tensão mental. Você não vai se livrar dos seus pensamentos, você vai se livrar apenas da tensão criada pela pensamentação. O que é pensamentação? Ficar pensando o tempo todo na mesma velha coisa. Inspira. Solta o ar pela boca. Deixa sair a tensão criada pela pré-ocupação, por todas as angústias e ansiedades causadas pelos pensamentos. Inspira. Solta. Mais uma vez, inspira, leva o ar até o frontal, solta. Pode ser que você sinta um formigar no meio da testa. Pode ser que você sinta que o frontal está entrando para dentro do crânio ou saltando para fora. Não tem importância. Isso só significa que está dando certo. Inspira. Solta todas as angústias, medos, ansiedades, preocupações. Mais uma vez. Solta. Agora sim estamos prontos para a grande viagem. Concentrem-se no centro do peito. Esta é a morada de Deus em vocês. Inspirem, levem o ar até o cardíaco. Soltem o ar. E agora não se livrem de nada, apenas queiram estar na presença de Deus. Apenas isso. Estar na presença desse Deus que habita seu cardíaco. Mais nada. Nada tem importância. A única coisa que importa é estar unido àquele que é. Antes de vocês terem sido aquele que é a razão de ser de vocês estarem na matéria, aquele que planejou essa experiência e sabe como conduzi-la a um bom final. Apenas estejam na presença do Altíssimo, que nada mais é do que vocês. Vocês são uma expressão dessa linda e radiante luz multicolorida, que é o resultado da presença divina em vocês. Agora repitam comigo. Eu sou uma expressão da divindade e do centro do meu círculo não se passa. Eu irradio as virtudes divinas. para que o melhor aconteça a todos.
Mesmo que este melhor
não corresponda aos anseios da minha personalidade. Deus em mim, a presença I am, age e governa sempre. Quando estiverem prontos, despeçam-se e podem abrir os olhos. Vocês estão bem? Alguém sentiu alguma coisa desagradável? Alguém conseguiu um pouco desse contato? Viram como não é nada difícil? E vocês estão todos juntos aqui, uns sendo influenciados pela energia dos outros. Porque não há como não ser assim, há? Quando vocês estão todos juntos no mesmo local, saibam sempre que, vocês foram trazidos pelo que há de pior em vocês. Dois, vocês interferem uns nos campos dos outros. Três, vocês devem buscar, então, fazer com que isso seja proveitoso para todos. Em ambientes como esse, o silêncio é fundamental, porque o silêncio faz com que seja muito mais difícil que as influências negativas e destrutivas que unem vocês nessa sala hajam para produzir o caos. Tem pessoas no mundo espiritual que gostam de pôr uma musiquinha. Não, não. Sem musiquinhas. Está bem? Silêncio. Sempre silêncio. Porque o silêncio faz com que as energias deixem de agir uns sobre outros sem nenhuma direção de intensidade. E uma musiquinha sempre direciona essa intensidade para algum lugar. Como eu não sei que musiquinha é essa, eu prefiro nenhuma musiquinha. Essa musiquinha pode ser boa para uns e péssima para outros. Né? Sem musiquinha nenhuma, não há como direcionar de nenhuma maneira essa interação de energia, que se a intenção de vocês aqui é a de equilíbrio, não há como essa interseção de energia ser mais nociva do que seria em qualquer outro lugar. Acontece que, péssima notícia, em nenhum lugar onde vocês estejam, por mais santificado que pareça, vocês escaparão de estarem convivendo com questões kármicas. Porque não há nenhum outro motivo para vocês estarem na matéria, a não ser para resolver as questões kármicas. Então, já que não tem solução, solucionado está. Vamos resolver as questões kármicas da melhor maneira que pudermos, porque é assim que chegaremos à felicidade. E a felicidade é possível. A felicidade é resultado de estar na hora certa, fazendo aquilo que é preciso ser feito, sem resistência. Bom, acho que encerrei. Vamos fazer só uma oração de perdão e aí, sem musiquinha, vocês voltarão para as suas energias e deixarão de um agir sobre a energia do outro. Acho que aqui vocês conseguiram uma coisa maravilhosa nesses termos. em algum momento aqui nessa sala, vocês conseguiram fazer com que a energia de vocês se tornasse harmoniosa e equilibrada. Por um momento, aqui nesta sala, hoje, vocês conseguiram fazer isso. Isso não é difícil, basta intenção e trabalho sobre harmonização, que foi o que nós fizemos aqui. Então, vamos lá fazer uma oração de perdão? Eu peço perdão,
eu peço perdão
a mim mesmo.
Por tudo que houve.
De negativo e destrutivo. Nesta e em outras vidas.
E também perdoo a todos.
Por tudo.
Devolvo a eles.
Energias deles que estão comigo. E recebo de volta. Energias minhas que estão com eles.
Para que de hoje em diante.
Eu possa viver minha vida.
Com paz.
Alegria.
Prosperidade.
Saúde.
Segurança.
Confiança.
Determinação.
Coragem.
Independência.
E muito amor.
Eu
amo todos vocês e agradeço por me ouvirem. Adeus.